O Redação PFC começa agora. Agora.
O Redação PFC 147 começa nesse dia 16 de março, dia do ouvidor no Brasil. Parabéns para você, Marcos Bozzi, que me ouve todo sábado.
Nossa, eu não sabia que o ouvidor era assim mesmo, uma pessoa que escuta. Mas bom, se o Enio trouxe essa informação é porque deve estar correta. Bom dia, pessoal. E aí, tudo bem? Você, corredor, que vem se informar aqui antes do seu treino de sábado. Seja bem-vindo ao Redação PFC número 147.
Exatamente. Hoje também é dia da bandeira do Estado do Paraná. Então, parabéns para você, bandeira do Estado do Paraná. E na mitologia romana, é o primeiro dia do Bacanal, festival de Dionísio, ou Baco, para os romanos, deus do vinho, dos grãos, da fertilidade e da alegria. Olha como tudo está conectado, Marcos Bozzi. É vinho, é bacanal, aniversário de casamento. Está tudo certo para você.
Tá vendo aí, ó, 16 de março. É quase, quase, mas está tudo perto ali. Então, quer dizer que hoje é dia de bacanal, então, Enio?
É, vamos ver. Vocês se organizem aí, cada um dos seus, que se organizar direitinho é aquela coisa, né? E o Baco, né, ou o Dionísio, é o deus do vinho, da ebriedade, dos excessos, especialmente sexuais, e da natureza. E o Príapo, ou Priapo, é um dos seus companheiros favoritos. E o Príapo é o deus grego da fertilidade. Ele é filho de Dionísio e Afrodite. A sua imagem, Marcos Bozzi, é apresentada como um homem maduro, mostrando um grande órgão genital ereto. Então a mitologia é uma coisa impressionante.
E o pessoal fica abismado e diz que, ai, hoje em dia as coisas estão muito nos... sei lá, tem sei lá quantos mil anos e já era desse jeito. Então, gente, vamos pegar leve, vai.
Exatamente. E também lá em 1310, no dia 16 de março, os mongóis iniciaram a conquista da Índia. Em 1521, foi descoberta as Ilhas Filipinas pelo Fernão de Magalhães, que foi um navegador português que liderou a primeira viagem de circunnavegação do globo de 1519 até 1522. Em 1789, nasceu Georg Simon Ohm, físico e matemático alemão, que foi o criador lá da Lei de Ohm, que eu não faço a mínima ideia do que ela é, mas eu sei que eu já ouvi falar. Você lembra disso ou não? Você estudou?
Lembro. P igual a U vezes I. Potência igual a tensão vezes corrente. Que, rapaz? Você me respeita. Não sei se é essa, mas se essa era uma das leis lá e vambora.
Essa é uma, né? Em 1872, os Wanderers FC Football Club vencem a primeira Copa da Inglaterra, a competição de futebol mais antiga do mundo, vencendo por 1-0 o Royal Engineers. AFC no estádio de Oval, em Londres. E nesse dia, para quem lembra, há dois redação atrás, nós falamos do James Javis Dean Lightbury, que ele tinha morrido no dia 2 de março. E agora ele nasceu no dia 16 de março, só que de 1882. Mas como a gente já falou dele, eu não vou falar de novo. Você volte lá no redação 145 para ver sobre ele. Porque pode acontecer, né, Marcos? Eventualmente, um redação pegar a mesma pessoa, dependendo da data. Temos também aqui o Reginald Hag Edgar Walker, que foi um velocista sul-africano e o mais jovem campeão olímpico dos 100 metros rasos até os dias de hoje. Foi o primeiro branco africano a ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres, 1908, com 19 anos apenas.
Ele chamava Walker e corria 100 metros. Que incrível.
Walker very fast, aliás, né? Muito, muito fast. O Jerry Lewis, o comediante, roteirista, produtor, diretor e cantor norte-americano, nasceu nessa data lá em 1926. Em 1958 foi inaugurado o Parque Zoológico de São Paulo, no Brasil. E daí aquela piada, né, Marcos? Você pedia para sua mãe: mãe, posso ir no zoológico? Daí sua mãe dizia: não, meu filho, se quiser ver você, vão ter que vir tudo aqui. É isso,
ah, né? Achei que fosse aquela piada assim: não, meu filho, porque eu tenho medo de não deixar a gente sair com você de lá de dentro.
Pode ser também, pode ser também. Pode acontecer. Nessa data, em 1981, nasceu também a Fabiana Müller, que hoje ela é fisioterapeuta, mas foi uma atleta, grandíssima atleta brasileira, campeã mundial, pan-americana, recordista brasileira e sul-americana do salto com vara. Infelizmente, nas Olimpíadas, ela não teve bons resultados, mas nos mundiais e nos pan-americanos, estava sempre lá subindo nos pódios.
Deu azar de ser contemporânea da Zimbaeva também, que era um fenômeno, né? E atrapalhou um pouquinho a vida dela, mas tudo bem.
Verdade. Aí conseguiu garantir pelo menos os sul-americanos e os recordes brasileiros. A Sharon Cherop também nasceu lá em 16 de março de 84, corredora de longa distância queniana, que ganhou a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Atletismo de Daegu, na Coreia, de maratonas e também foi vencedora da Maratona de Boston de 2012. Em 1990, para terminar bem, o recém-eleito presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello, por meio de sua ministra da Fazenda, Zélia Cardoso. A Zélia, que era esposa do Chico Niza, era isso, né?
Acho que tinha uma coisa assim. É, eu era muito novo nessa época, mas era alguma coisa assim. Depois a gente estudou um pouco de história, mas já esqueci.
Declarou o confisco de todas as cadernetas de poupança do país com mais de 50 mil cruzeiros. Qual que era a ideia? Controlar o fluxo de dinheiro e conseguir estabilizar a inflação no Brasil. Mas o plano acabou fracassando, o governo abriu várias brechas que contribuíram para o aumento da circulação de dinheiro, além da incapacidade de reduzir os gastos públicos. É a mesma coisa desde 1822, mais ou menos, 808, sei lá, é a mesma coisa. Ou de 1500, que a gente falou no último.
Soluções simples para problemas complexos. Funciona aqui bem, geralmente.
E não se esqueça, cupons PFC10 na Maratona de Floripa, na Track and Field, no Foco Radical, na Netshoes Run, se ainda tiver inscrição, cupom PFC, e na Live Run XP PFC 15. Vamos para as notícias. Falamos bastante de quenianos, espanhóis suspensos, e os brasileiros do atletismo vão ter que passar por antidoping mais rígido rumo a Paris, Marcos Pozzi. O pessoal aqui não estava testando tanto quanto deveria, e a World Athletics, a IU lá, a agência, disse assim, ó, fio, se não testar 3 vezes antes da Olimpíada, não vai ninguém, não.
Pois é, a gente viu aí, bom, o Quênia tá com aquele caso, né, complicado lá de vários atletas, a Rússia já foi até tirada das competições já, teve até a Olimpíada que não pôde participar por causa de doping, mais recentemente a gente teve 2 casos aí famosos na Espanha, e agora é a vez nossa, né, a gente ainda não caiu nesses casos de vários casos de doping, talvez porque a gente esteja do outro lado, do lado de quem não testa. Então, como você disse aí, o pessoal colocou o Brasil, juntamente com o Equador, Peru e Portugal, na lista de países com risco elevado de doping. Então, os atletas brasileiros vão precisar passar por um controle antidoping mais rígido se quiserem ir para os Jogos Olímpicos desse ano. Então, ainda que eles tenham os índices classificatórios para as Olimpíadas, eles só vão poder participar se tiver passado por pelo menos 3 testes antidoping surpresas fora de competição nos 10 meses anteriores a 4 de julho de 2024, ou seja, a data perto da Olimpíada. Ou seja, já tem bem menos tempo, né? Porque nós já estamos agora em março, abril, maio, junho, nós temos praticamente aí 4 meses. Então, se ele não tiver passado por nenhum desses testes surpresas nos meses anteriores, eles têm 4 meses para passar por 3 testes. Então, é bom a agência aí correr atrás dos atletas, mas correr atrás sem eles saberem, porque tem que ser teste surpresa, tem que ser fora de competição. No momento, o Brasil tem 12 atletas com índice para as Olimpíadas de Paris e todos eles precisam cumprir os novos requisitos de controle antidoping. Então, vamos lá, né? Ficar ligado aí, porque temos que ser justo. A competição tem que ser justa, independentemente se o cara é brasileiro, espanhol, peruano, equatoriano, não importa. A competição tem que ser justa para todo mundo e o Brasil, pelo jeito, aí tava meio para trás aí nos antidopings.
É, vamos ver, eles vão ter que se aligerar aí para fazer os testes e não dar problema para as Olimpíadas. Meia Maratona de Lisboa acontece nesse fim de semana, no domingo. Amanhã vai ter live do PFC. Sim, não perca a partir das 6h30, 6h40 da manhã. Enio Augusto estará sozinho fazendo live porque Marcos Boas está em comemorações. Mas essa meia, Marcos Boas. No masculino, tem uns nomes ali e tal. Eles querem dar 150 mil euros para quem quebrar o recorde mundial. Acho que não vai acontecer em nenhum dos casos, mas a grande estrela é feminina, é uma mulher. Brigitte Kosgei estará lá, dando aquela ajustada no ritmo rumo à Maratona de Londres, que ela vai participar, né? Assim como o Daniel do Nascimento, que é brasileiro, estará correndo. De repente, quem sabe melhorar seu RP? Não sei, mas também preparando para Londres.
Pois é, lembrando que lá em Lisboa, em 2021, o Jacob Kiplimo fez 57,31 e até hoje é o recorde da meia maratona. Sei, acho que esse ano tá meio difícil desse recorde masculino cair. O recorde feminino, por sua vez, é da Guidei, feito em Valência, 2021 também, mas com 1:02:52. É, também acho que vai ser um pouco difícil de cair. Mas de qualquer jeito, como você disse, a Kosgei estará lá, ela não estará sozinha. São mais 6 atletas que têm RPs abaixo de 1h08 no feminino. De nome forte mesmo, é a Kosgei, tem essas outras, não sei, vamos ver se a prova consegue imprimir um ritmo forte. A Kosgei tá perto aí da Maratona de Londres também, não sei se ela vai pro regaço ou se ela vai mais como uma prova preparação. Vamos ver. A prova vai acontecer no domingo, o PFC vai ser live, como o Eno já bem disse, então fiquem ligados aí que vai pintar os links aí daqui a pouco no Instagram e tudo mais. Eu não estarei dessa vez, mas ficarão aí na presença de Eno Augusto, o cara que entretém e mantém aí a audiência ligada aí por horas e horas mesmo sozinho.
Exatamente, é mais ou menos isso aí, não percam. E como tem transmissão internacional num site português que vai estar no link lá da descrição do vídeo, a gente vai conseguir transmitir imagens e daí, num outro link, a gente vai mostrar uma outra prova que a gente vai falar agora. Neste fim de semana, também, a partir das 8 da manhã, com transmissão no Star Plus, teremos a meia maratona de Nova York, 25 mil corredores pelas ruas de Nova York, nesse domingo, 17 de março. E o grande nome que vai estar lá, né, Marcos? Kenenisa Bekele, também aí, preparando-se para a Maratona de Londres. Todo mundo fazendo uma meia maratona aí.
Pois é, a gente já viu essa prova acontecer em outros anos, com nomes bem fortes aí. Inclusive, deu uma prévia boa aí do que a gente depois acabou vendo em Boston, né? Se a gente, a feminina, principalmente no field feminino, e essa que é a principal meia maratona do mundo, ela vai do Brooklyn até Manhattan, então até, né, passa por alguns dos lugares, dos bairros, pelo menos, em que a maratona também passa, são vários marcos históricos e tudo mais, e termina também no Central Park, assim como a maratona também acontece. O Enio já disse aí, o nome mais famoso é o Kenenisa Bekele, vai ser a segunda vez que vai correr um evento da New York Road Runners, e enquanto isso, no feminino, a gente já trouxe aí outra vez aí que os destaques tem a Deslinden, né, americana, Jenny Simpson, Ejna Kiplagat, são os principais nomes aí, vamos ver aí o que sai da meia maratona de Nova York, que não é uma prova muito fácil não, hein, tem subidas aí, tem uma boa variação de altimetria, tem a subidinha no final também, então é uma provinha complicada essa meia de Nova York.
É um bom teste aí para os atletas e você acompanha também no PFC daí sem imagens, porque as imagens serão no Star Plus. Agora o Marcos Buozzi vai para São Silvestre e a ESCOM anunciou que não mexo mais com a São Silvestre. Já me incomodei demais, mudou as rotas, as estratégias. E agora, Marcos, não tem mais ESCOM na São Silvestre.
Fiquei triste? De maneira nenhuma. Vou correr? Também não posso afirmar isso. Assim, não é segredo pra ninguém que eu nunca fui um grande fã da ESCOM. Já tive a chance de correr a Pampulha, de ver a situação de alguma São Silvestre aí por outros corredores. E assim, ok, a prova tecnicamente ela é muito bem entregue, mas o que eu fico puto é com o pré-prova, retirada de kit, geralmente em lugares ruins, filas gigantescas, poucos guichês de atendimento. Então assim, eu particularmente não sou um grande fã da ESCOM, mas a notícia não é sobre isso. A notícia é que depois ela cumpria em 2022 e 2023 os seus compromissos que ela tinha aí com relação à São Silvestre que ficaram congelados durante a pandemia. Ela decidiu que esse ano ela ia mudar aí a sua estratégia. Então, de 2024 a 2027, aí essas mudanças, ela vai focar em eventos que tenham resultados para boas entregas, sendo eles os eventos proprietários. Então, eventos que consigam ter os name rights da própria ESCOM. Isso é o que o Release falou. Se é verdade, se não é verdade, a gente nunca vai saber. Pode ser, não sei se é que a Casper Libero correu com a ESCOM, se a ESCOM ficou de saco cheio da Casper. A gente não sabe, não vamos saber. O que sai sempre esse release aí, tudo político, tudo certinho, tudo bonitinho. Mas a ESCOM passa assim a priorizar os eventos proprietários, como a Meia Maratona de São Paulo, a Maratona de São Paulo, né, a Internacional, a Meia do Rio e a Volta da Pampulha. Além disso, também as provas com name rights, como, por exemplo, a 10 Milhas Garoto e a Corrida Mulher Maravilha, Batman, Corrida Cartoon, ou seja, essas corridas ligadas a marcas, né? Então, adicionou também a Corrida do Harry Potter, algumas corridas para Globo, com Sport TV, Cartola, Multishow. Ela decidiu sair aí. Fica a pergunta agora, quem que vai assumir essa maior prova do Brasil, né? Porque é isso, é uma prova gigantesca, né? São mais de 30 mil corredores no total. Fica a dúvida aí de quem que vai assumir. Nas próximas semanas ou meses, a gente deve ter essa informação aí para trazer aqui para vocês também.
É, também lembrando que é a Fundação Casper Libero, né? Que é a dona da prova lá e vai escolher a nova empresa. Até quando a gente gravou, não tinha nada definido. A empresa que pegar agora, provavelmente, vai fazer a centésima edição da São Silvestre também, e vamos ver, né, a ESCOM sempre teve lá seus problemas, mas a Casper Libero também nunca foi muito, muito maleável nas coisas, então, né, juntou tudo, a ESCOM ficou 20 anos fazendo a São Silvestre, acho que vai precisar de muito tempo pro pessoal esquecer que era ela, porque tem como referência isso, né, se a ESCOM nunca tivesse organizado a São Silvestre, talvez ela não tivesse esse ranço todo das pessoas, porque tem as provas ali que dá esses problemas que você falou, mas o problema é quando o problema acontece na maior prova do país durante uns 20 anos seguidos, e eles pegaram bem aquele crescimento, né, tipo era 7, 10 mil, agora tem 30 mil, e daí o pessoal tá sempre reclamando, a entrega não é aquela coisa toda, então vamos ver se nos próximos anos as provas da ESCOM ficam, né, entregando mais qualidade, como eles querem, e quem que vai assumir a São Silvestre. O dia, pelo que me foi passado aqui, vai ser dia 31 mesmo, dia 31 de dezembro a prova, então isso, a organização nova não vai mudar.
Não vai alterar, assim, não vai mudar, certeza?
Absoluto.
Então aí complicou pra mim, hein?
É, vamos ver, vamos aguardar os próximos passos. Falando em provas, a Nike São Paulo Run está com inscrições abertas. A prova vai acontecer no dia 5 de maio. É assim, Marcos, ok, é só em São Paulo, mas São Paulo é o maior mercado, daí mexe com todo o mundo da corrida, aquele mundo da bolha pequenininho. Mas assim, eu gostei da ideia. Sabe, porque tem um monte de prova nova surgindo, distância, e pelo menos essa ideia é interessante. A Nike, geralmente, quando vem com provas proprietárias, ela traz isso, e eu gostei desse formato. Conte para nós como é que ele é.
Pois é, a Nike tá fazendo essa proposta aí bem diferente, aí, bem particular, que vão ser 4 provas dentro de uma prova só. Então, dependendo da distância que você quiser correr ou da onde você quiser largar, você vai ter que escolher uma dessas 4 provas. Então, a Nike vai fazer a largada de 4 lugares diferentes da cidade de São Paulo. Então, os 5K da Zona Oeste, os 10K do Centro, os 15K da Zona Leste e os 21 da Zona Sul. Então, dependendo de onde você for largar ou da distância que você quiser fazer, você vai escolher uma dessas provas e todas elas vão chegar no mesmo ponto, que é na Arena Pacaembu, lá no Mercado Livre, Arena Pacaembu. Agora o Pacaembu também pegou name rights lá, o Mercado Livre pegou lá, mas é o Pacaembu conhecido lá de São Paulo. Então, todas elas, cada uma larga de um ponto, mas todas elas chegam no mesmo lugar. Então, isso é muito legal. A prova vai acontecer no dia 5 de maio, as inscrições já estão abertas e está esgotando rápido, hein, pessoal? Isso não é ação da Nike com a gente, não, tá? A gente não. Nem vamos participar, né? Não vou nem participar dessa prova, não sei se o Enem.
Enquanto não.
É, eu também não vou, não. Mas sim, as inscrições estão indo muito rápido. Os kits, né? A inscrição custa de R$189 a R$259, o kit normal, que é a camiseta, aquela sacolinha medalha, e tem o premium, que vai de R$239 a R$289, que além disso também vem uma viseira, aí você pode escolher, e esses preços variam de acordo com a distância que você quiser participar desta corrida.
Sendo São Paulo, eu duvido que sejam provas planas em qualquer uma dessas distâncias, né? Deve ter alguma elevação aí no caminho. Enfim, mas também é interessante a Nike, quando faz prova, ela faz essas coisas diferentes. Com certeza, muita gente vai querer ir e, pelo preço da inscrição, talvez o pessoal prefira mais os 10, 15 ou 21. Mas dependendo de onde você mora, né? É mais fácil você fazer 5, já sai de casa ali. Vai ser interessante ver como é que eles vão montar toda essa estrutura. E tomara que o Pacaembu esteja pronto, né? Já em maio, porque disseram, vai ser a final da Copa São Paulo lá. Não tem nem gramado ainda, não tem março, imagina em janeiro. Mas tá aí a Nike São Paulo Run, dia 5 de maio. Falando em provas, continuamos falando em provas, as inscrições para a New Balance 42K de Porto Alegre chegam na sua reta final. Prova que tem largada lá no dia 28 de abril. E aí, Marcos, ó, tá quase acabando.
Por falar em prova patrocinada por marcas de corrida, né? A gente falou da Nike, agora da New Balance, o 42K lá em Porto Alegre, essa segunda maratona na capital do Rio Grande do Sul, que conta com provas de 5, 10, 21 e 42, tá aí na reta final. O pessoal disse que já passou dos, acho que dos 6 mil inscritos, né? Eles dizem que querem reunir cerca de 7 mil, então, se você tem interesse, é bom correr, porque deve estar bem no finalzinho mesmo. Lembrando que essa prova vai acontecer no dia 28 de abril, a ideia é que seja uma prova plana, bem rápida, né? Aproveitando aí a geografia de Porto Alegre, que é propícia para isso. Se você tem interesse ainda nessa prova, corre lá, as inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas aí. Esse último lote custa R$235 para 5 e 10 ou R$265 para meia e maratona. Corre lá, se inscreve no site, procura aí, Porto Alegre 42K New Balance. Você vai encontrar, joga lá no Google, não preciso nem ficar falando o site certinho para vocês, não.
Exato, a prova plana a gente tem certeza que vai ser. Daí rápida, depende muito do clima, o clima em abril é uma incógnita ainda, mas você que está treinando aí, está quase chegando a hora do seu longão, mais longão. Então, New Balance vai acontecer lá dia 28 de abril. Nesse fim de semana acontece a Jurerê Night Run, aqui pertinho de mim, mas essa eu não vou, né, Marcos? Porque prova noturna que passa pela areia da praia, eu disse, essa eu não vou. Gostei das ações que eles vão fazer em prol de caridade, com esteira que o pessoal correu no shopping, mas à noite, num sábado, vai que a maré tá alta, vai que eu molho meus tênis, não. Mas eu desejo todo sucesso do mundo para essa prova, que tem o nome patrocinado aí do Hard Rock. Tem um Hard Rock Café em Floripa.
Pois é, então aí a prova tem 5 e 10 km, a temática é o rock and roll, obviamente, como o Enio disse lá em Jurerê, pertinho lá de onde ele tá.
Mas
ele
vai tocar Charlie Brown? Será?
Nossa, aí...
Tomara que não, né?
Não. Os 10K larga às 19 horas, então, né, larga às 7 da noite. Mas as ações já vêm acontecendo desde a quarta-feira, dia 13 aí. Então, lá no Hard Rock Café, que fica no Vila Romana Shopping, tiveram ações essa semana toda aí e tudo mais. Ontem, na sexta-feira, teve lá no Hard Rock também uma edição de uma esteira solidária para percorrer 200 km em até 10 horas e arrecadar coisa pra caridade e tudo mais. Hoje acontece essa prova aí, você que curte um rock ou você quer pelo menos ir lá ver como é que vai estar, porque mesmo que você não for correr, mas quiser ir lá curtir uma musiquinha, alguma coisa assim, com certeza você vai achar um espacinho lá pra aproveitar e pra curtir. Corre lá na Arena em Jurerê Internacional, vão ser mais de 3.500 atletas participando das provas de 5 e 10K.
No último fim de semana aconteceu a Nagoya Women's Marathon e dessa vez uma japonesa ganhou depois de 3 anos, Marco. Antes era só a Ruth Shepjentit que ia lá ganhar os 250 mil dólares, agora a Yuka Ando. Ufa! Já pensou se tivesse um K ali, um G? Enfim, a Yuka Ando venceu a prova com 2:21:19.
A minha pergunta é, será que ela é parente do Walker que a gente falou lá no começo do episódio? Porque ela é Ando?
Quem sabe, né?
Fica a dúvida, né? Pode ser que a família era o Walker nos Estados Unidos e quando foi pro Japão virou Ando, né? Então, não sabemos, mas pois é. A japonesa aí conseguiu ganhar a prova. E em segundo lugar ficou a Eunice Chumba, do Bahrein. E completando o pódio, a Yayuko Suzuki, também japonesa, com 2:21:33. Então, o pessoal, né? As mulheres chegaram tudo pertinho ali. Essa aqui era a prova oficial da Shepjentit fazer aí o pé de meia dela do ano. Esse ano ela não participou. E foi isso. Depois de 3 anos, voltamos a ter uma japonesa vencendo a maratona de Nagoya, que ela é exclusivamente feminina.
Isso, uma das favoritas era a Gotitong Gebreselassie da Etiópia, mas ela teve problemas, não completou a prova. Aí abriu espaço para Yuka Ando vencer a maratona. A Abdina Agaí venceu a meia maratona lá da NN Running Team na CPC Loop Den Haag. É, esses nomes aí, a 48ª edição dessa meia maratona lá na Holanda, e ele estabeleceu o novo recorde holandês, Marcos Boas.
Pois é, 1:21, segundo ele teve alguns problemas aí de intestino e também nos isquiotibiais, mas mesmo assim ele conseguiu melhorar seu próprio recorde em 3 segundos. Então você imagina se ele não tivesse tido esses problemas de caganeira, né? Ou talvez a caganeira faz ele correr muito rápido pra conseguir chegar no banheiro, certo? Não sabemos, né? Mas fica aí, ó, Abdi Nadi conseguiu quebrar o recorde holandês. Ele que, na verdade, não é holandês, né? Aquela história de sempre, a gente já falou várias vezes aqui.
Foi na cagada que ele fez esses 3 segundos a menos aí. Lá em Barcelona, também tivemos recorde. Abraham Tadesse estabeleceu o novo recorde do percurso na 45ª Maratona de Barcelona. Qual foi esse recorde, Marcos Bodes?
Ele conseguiu aí tirar 5 segundos do tempo anterior, que tinha sido definido em 2023 pelo Marius Kimutai. Então, esse ano aí, o Abraham Tadesse fez 2:05:01, conseguiu garantir o recorde do percurso. Em segundo lugar ficou Collins Kipirui Kipkorir. E em terceiro lugar, o Edmond Kipchentit. 3 atletas que ficaram no pódio aí da prova de Barcelona. Já no feminino, quem ganhou foi a atleta etíope Dejitu Azemeral, a gente já falou dela também outras vezes aqui, fez 2:19:52, ficando só 8 segundos atrás do recorde do percurso que tinha sido feito o ano passado. Em segundo lugar, a sua compatriota Chuku Genemu Vout, na segunda colocação, e a Meseret Dink completou o pódio, ela que também é etíope e atleta da marca ON.
O vencedor da prova, o Tadesse, vai fazer 42 anos esse ano, então um cara lá com acima de 40 venceu, e a Azimeral foi mãe ano passado, então ela que tinha vencido provas em 2022, foi mãe ano passado e já voltou a treinar, já voltou a vencer. Benson Kipruto, Marcos Boas, é um dos favoritos para estar nos Jogos Olímpicos de Paris pela equipe queniana. Depois de tudo que ele está aprontando, vencendo as provas e majors que sobe e desce, planas, ele é um dos favoritos junto com o Kipchoge, né? O Kiptoon também era um desses nomes. Tem o Evans Kebet, que está tentando correr por fora, vai tentar uns resultados ainda, mas o Benson Kipruto aparenta aí como a principal escolha certa, sabe? Tá, o Kipchoge vai, mas o outro nome praticamente certo que não vai ter como fugir é do Benson Kipruto.
Pois é, se o Quênia for considerar aí os melhores tempos em termos de classificação para a Olimpíada, né, dentro da janela do índice olímpico, o Kipruto é o primeiro colocado.
É verdade.
Ele tem o melhor tempo do Quênia, com 2:2:16, fez agora em Tóquio, seguido pelo Kipchoge no tempo que ele fez em Berlim o ano passado, né, 2:2:42. E em terceiro lugar, o Timothy Kiplagat, que fez 2:2:55 também em Tóquio. Aí eu já não sei se vale a pena pôr o Kiplagat nessa brincadeira. Eu acho que o Kipchoge veio numa ótima fase, o Kipchoge é o Kipchoge. O Kiptoon, infelizmente, né, a tragédia que aconteceu, não vai poder participar. Eu diria, se eu tivesse que escolher, eu pensaria no Evans Chebet. Eu não sei se o Kiplagat, né, ele tem o melhor, terceiro melhor tempo? Tem. Mas eu não sei, eu acho que o Chebet entra muito forte nessa disputa aí por ser um cara muito bom de provas duras, né, provas de sobe e desce, já mostrou isso em Nova York, já mostrou isso em Boston, mais de uma vez, diga-se de passagem. Hoje, com a situação atual, obviamente a equipe não é mais a mesma de quando a gente falou aquela vez lá no começo do ano, eu pensaria seriamente em Kipchoge, Kipruto e Chebet, acho que seria uma equipe muito forte aí pro Quênia, considerando a dificuldade que vai ser esse percurso da Olimpíada de Paris.
O Kipruto venceu 4 das últimas 7 maratonas que ele participou, sendo que ele foi terceiro em Boston em 2022 e 2023 e segundo em Chicago ano passado. Então o Kipruto está sempre ali na frente, bem consistente, é um bom nome, um nome quase certo para Paris. E para terminar a última notícia de hoje, padaria local salvou o dia no Campeonato Mundial de Meia Maratona da Escócia. É isso que a gente precisa, Marcos. Ah, não tem medalha? dá comida, dá biscoito. É isso aí. Tem que ter essa proatividade alimentícia no mundo das corridas.
Olha a situação que é inusitada. Então, lá estava tendo o campeonato escocês de meia-maratona em Inverness, na Escócia. E aí, as medalhas e as camisetas atrasaram e não chegaram porque, devido aos recentes ataques militares...
Os piratas
no Mar Vermelho. Exatamente. Então, você imagina que os piratas atacaram os navios lá no Mar Vermelho e não chegou as camisetas nem as medalhas. Aí, o que aconteceu? No último minuto, uma padaria local veio e ofereceu a corrida 4 mil biscoitos como prêmio de finalização da prova. Você não ganhou uma medalha, nem uma camiseta, mas você ganhou um biscoito. E vamos dizer a verdade, né? Dependendo da medalha ou da camiseta, eu prefiro o biscoito também, né?
Ai, dependendo do biscoito, se for um cookie de Nutella, sabe? Ah, aí eu ia gostar, ia ser muito bom. E os organizadores esperam que as medalhas e as camisetas cheguem a cada pessoa que concluiu até o final do mês. Os corredores demonstraram satisfação, gostaram ali. Tipo assim, você chegou, você ganhou um doce. Isso é bom. Geralmente algumas corridas têm comidinhas no final, bebidas e tal. E daí um dos participantes falou, talvez da próxima vez tenhamos camisetas comestíveis.
Teve muito finisher lá que disse que o ano que vem quer ter de novo os biscoitinhos lá na hora que terminar a prova. Então acho que o cara deu o bote certo aí. Acho que tem uma parceria forte aí pros próximos anos.
Naming rights, né? Coloca ali padaria do seu Zé, meia maratona, sabe? Um negócio assim, pode ser. E qual doce você ia querer numa chegada assim?
Já falei no debate.
O bolo. É, um bolo tá bom. Um
bolo de cenoura com uma coberturinha de chocolate. Oh. Puta,
esse é bom.
Aquela de casquinha, assim, aquela que quebra quando você... puta que pariu.
Muito bom, é essa daí que a gente quer. E tomara aí que essa ideia da Harry Gal Bakery se torne moda por aí. E agora nós vamos embora. Tchau pra você, Marcos Buozzi.
Valeu, pessoal. Tchau. Não se esqueçam, se você tá escutando isso aqui no sábado, tem live do BFC no domingo para as meias maratonas de Lisboa e Nova York. Fiquem ligados. Tchau e até mais.
Fiquem ligados, não percam. Bons treinos e boas corridas para vocês. Nós voltamos no próximo Redação 148 e tchau!
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.